Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 9 de junho de 2011. Anuncio conosco aqui, com muita satisfação, a presença do excelentíssimo senhor deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Convido o deputado Joey Valle para compor a mesa secretarial dos trabalhos. Deputada Celina Leão, que Vossa Excelência também possa compor a mesa. Conosco também a deputada federal Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, companheira que já foi deputada distrital e hoje está no Congresso Nacional. Seja bem-vinda. Deputada Liliane, deputado Israel, deputado Evandro Gala, Wasni de Rouri, deputado Chico Vigilante. Dando continuidade à sessão ordinária, faremos nesse momento o ato solene de assinatura do acordo de cooperação que entre si celebram a Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Dando início ao ato solene de assinatura do acordo de cooperação que entre si celebram a Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, com o objetivo de promover o intercâmbio, a pesquisa, a cooperação técnico-científica, social, histórica, artística e cultural, visando ao desenvolvimento e à modernização institucional, convido a tomar assento à mesa. Deputado Vazni, Vossa Excelência também, que é líder do governo, Partido dos Trabalhadores, que já foi deputado federal, poderia também compor a mesa conosco aqui. Companheiro que tem ampla experiência e nos auxilia o tempo inteiro, né, Vazni? Queria dizer que é de muita importância a assinatura desse termo de cooperação em função de que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, como disse o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marco Maia, é a primeira legislatura que trabalha na sede definitiva do Poder Legislativo, que é imprescindível para a democracia do Estado Democrático de Direito. Nós estamos começando e amadurecendo, Marco, os nossos trabalhos, é uma experiência nova, adequando a casa às nossas realidades. São 6 meses de trabalho aqui na Câmara Legislativa, conhecendo essa realidade, para que, inclusive, durante o recesso, a gente possa adequar melhor, para que a imprensa possa fazer o seu trabalho de forma mais digna, inclusive, já que o espaço projetado para a imprensa, para a comunicação, não ficou da forma digna e adequada para que pudesse, inclusive, realizar os seus trabalhos. Então, nós já fizemos um projeto, inclusive, que vai ser implementado durante o recesso, para que vocês possam se comunicar melhor, desempenhar melhor o trabalho da comunicação da imprensa. E essa cooperação é importante para que a gente também possa aprimorar alguns conhecimentos que a Câmara, inclusive, já tem adotado no Parlamento Nacional. A questão da digitalização do processo legislativo, que nós não temos ainda aqui na sua plenitude, nós precisamos fazer. A questão da escola do legislativo, que nós temos hoje um grande trabalho, mas precisamos aprimorar, inclusive, e aperfeiçoar com ensinamentos do Poder Legislativo Federal. E, é claro, a cooperação técnico-científica e também da atividade parlamentar de todos os deputados. Nós temos aqui hoje, Marco, 14 parlamentares que são de primeira legislatura, 17 deputados que são de cada um de sigla partidária diferente, e é importante esse intercâmbio para que a gente possa aprimorar os nossos trabalhos. A exemplo da deputada Érica, que é deputada federal, deputado Paulo Tadeu, deputado Magela e outros deputados que já estiveram nessa casa e acabaram alçando o voo maior para serem deputados federais e ficarem e representarem a sociedade do Distrito Federal e a sociedade brasileira. Então é importante que a gente faça isso. Hoje nós temos o governador do Distrito Federal e o vice-governador, que começaram também o trabalho político nesta Câmara Legislativa, na primeira legislatura, e hoje alcançaram o posto máximo do Executivo local. Daí a importância dessa cooperação para que a gente possa cada vez mais orgulhar a população do Distrito Federal e a população brasileira. Nesse momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marco Maia.
Boa tarde a todos e a todas. Eu queria saudar aqui o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Patrício, dizer da honra, deputado Patrício, estar aqui neste momento, na assinatura deste termo de cooperação entre a Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Saudar o deputado Asnid Rose, Rury, nosso colega, que muito contribuiu para o debate também da Câmara dos Deputados. O excelentíssimo senhor Joey Valle, que é o terceiro secretário da Câmara Legislativa. A excelentíssima senhora deputada Celine Leão, a excelentíssima senhora deputada Liane Roriz, o excelentíssimo senhor deputado professor Israel Batista, saudar também o excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Segurança, deputado Chico Vigilante. Está sempre envolvido com o tema de segurança, Chico. Você sabe que eu e o Chico temos uma questão em comum, porque eu sou deputado Patrício Filho de um vigia, de um guarda noturno. Meu pai trabalhou a sua vida inteira nesta profissão, então eu sou filho de um vigia com uma dona de casa e sei sentir na pele as dificuldades que passam os trabalhadores da área da segurança, né, no nosso país, tanto da segurança militar, quanto da segurança pública, quanto da segurança privada. E, portanto, sou entendedor aí das lutas do deputado Chico Vigilante. Saudar também o excelentíssimo senhor ouvidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Evandro Garla, e saudar aqui o excelentíssimo senhor deputado Benedito Domingos, e saudar também a nossa querida deputada federal Érica Cocai. Aliás, a Érica eu encontro todos os dias da semana, praticamente, porque sempre tem uma demanda, né, Érica, aqui do Distrito Federal, algum tema aqui da região que está colocado lá dentro da Câmara dos Deputados. Não mudou, não, né, Patrícia? Não, né? E a área dos direitos humanos é a praia dela, né? Está sempre envolvida com algum tema nesta área dos direitos humanos. Mas eu queria, na verdade, de forma muito rápida, Patrícia, dizer da satisfação, da honra de nós podermos estar assinando aqui este termo de cooperação entre a Câmara Legislativa e a Câmara Federal. Nós, nestes últimos anos, na Câmara dos Deputados, temos nos esforçado no sentido de fazer com que a Câmara fique mais transparente, que ela tenha uma ligação mais estreita com a sociedade, que ela esteja mais próxima dos anseios da sociedade brasileira. Para isto, nós temos atuado em várias áreas, né? Primeiro, na área da qualificação e da capacitação dos nossos servidores e dos trabalhadores e trabalhadoras que são responsáveis pelas ações que são pensadas e desenvolvidas pelos deputados, né? E, portanto, a qualificação e a formação é um instrumento fundamental de garantia de um bom trabalho realizado pela Câmara dos Deputados. Então, uma das nossas ações está voltada para esta área da qualificação e uma outra ação voltada para a constituição e a construção de mecanismos que, de um lado, deem capacidade tecnológica, capacidade de rapidez, de velocidade ao trabalho e às ações desenvolvidas pelo Parlamento, ao mesmo tempo que constitua, a partir desta capacidade tecnológica, desta velocidade, desta dinâmica de trabalho da Câmara dos Deputados, um contato mais direto com a população, com o cidadão, né? E são inúmeros os instrumentos que nós, que a Câmara dos Deputados, nesses últimos anos, constituiu, dialogando com esta premissa, com essa vontade que todos nós defendemos lá, de fazer com que a Câmara esteja mais perto dos cidadãos, dos trabalhadores, dos homens e mulheres deste país. Eu cito aqui os nossos veículos de comunicação, a rádio, a TV, os jornais, a agência, enfim, os instrumentos de comunicação que a Câmara produziu nestes últimos anos, que são instrumentos concretos de levar à sociedade aquilo que é realizado pela Câmara, como também cito as iniciativas que a Câmara tem tido no sentido de propiciar que o cidadão também possa se comunicar com a Câmara. Hoje nós estamos nas redes sociais, nós estamos com os instrumentos como o Fale com a Câmara, o Fale Com, né, o Fale com o Deputado, as iniciativas que têm à disposição do deputado para que o deputado possa também se colocar à disposição da sociedade. E nós estamos, neste aspecto, procurando levar tudo isso também para as nossas assembleias legislativas, fazer com que as assembleias possam também usufruir daquilo que nós temos acumulado em termos de trabalho, de ação e de experiência nesta área da relação entre o nosso poder legislativo e a própria sociedade. E nós não poderíamos deixar, é óbvio, de fazer com que isto estivesse também à disposição aqui da nossa Câmara Legislativa. Aliás, daqui nós temos que produzir o exemplo para o Brasil, né? Como nós vamos estar mais articulados e conectados com o Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, com o Acre, com o Amazonas, se nós não estivermos também conectados aqui com a Câmara Legislativa, que está mais próxima, que está aqui do nosso lado, que é uma parceira, né, e que se coloca enquanto uma parceria importante para a consolidação desses projetos. Eu vou citar aqui, por exemplo, o tema da TV digital. Nós estamos aqui com a Sueli, que é a nossa, hoje, diretora de comunicação da Câmara, né, e estamos aqui também com o nosso secretário-geral, que eu enxerguei ele por aqui, está lá o Sérgio Sampaio. Vou citar os dois para não citar todo mundo da Câmara que está aqui, que eu posso, pelo meio do caminho aqui, me esquecer de alguém. Mas citei a Sueli porque nós estamos andando muito no sentido de levar a TV Câmara no canal digital para todo o Brasil e de forma aberta, para fazer com que todos os cidadãos possam receber em suas casas o sinal da TV Câmara e para acompanhar o trabalho legislativo de forma mais presente. Aqui em Brasília nós já estamos com em funcionamento com este canal de forma experimental, né? Então, nós estamos operando em sinal, de forma experimental, e como a Sueli está informando aqui, dia 28, nós vamos estar inaugurando, então, aqui de forma definitiva, o canal digital da TV Câmara. Né? E, portanto, nós precisamos aprofundar esta parceria, né? Produzir programação conjunta, aproveitar, né, que nós estamos aqui trabalhando conjuntamente para fazer com que esses instrumentos estejam à disposição também da Câmara Legislativa. Então, era isso que eu queria dizer aqui. Uma satisfação enorme poder estar assinando este convênio e compartilhando estas ações que, eu não tenho dúvida nenhuma, irão contribuir enormemente para o desenvolvimento tanto da Câmara Legislativa quanto da Câmara dos Deputados. Muito obrigado.
Nesse momento, procederemos à assinatura do acordo de cooperação entre a Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Uma cópia aqui.
Outra coisa ainda bem.
Convido ainda para testemunhar as assinaturas o deputado Joey Valle, nosso terceiro secretário da mesa diretora, deputado Evandro Gala, ouvidor desta casa. Deputada Érica, deixa eu, antes de, enquanto termine a assinatura aqui, só para informar a Vossa Excelência, antes de dar encerramento ao ato, até porque Vossa Excelência esteve ontem na caminhada dos bombeiros do Distrito Federal, do Palácio do Buriti até o Congresso Nacional, fomos até a Câmara dos Deputados ontem, Marta, em solidariedade aos bombeiros do Rio de Janeiro, informar que o governador do Rio de Janeiro, na manhã de hoje, criou a Secretaria Estadual de Defesa Civil, que não existia, colocando os bombeiros nessa secretaria e também concedendo reajuste aos bombeiros militares do Rio de Janeiro, aos policiais militares e aos policiais civis, concedendo, inclusive, agora, com esse reajuste, a possibilidade de libertação dos bombeiros de lá e pondo um fim àquele incidente que ocorreu na semana passada. Então, a atitude de Vossa Excelência, a parceria da Câmara Legislativa e Câmara Federal já surtiu efeitos quando Vossa Excelência esteve ontem lá.
Senhor presidente, parabenizar pelo ato, tanto a Câmara Federal quanto a Câmara Legislativa, e dizer que ontem, na Comissão de Direitos Humanos, nós aprovamos não apenas uma moção de solidariedade à luta dos bombeiros, mas também aprovamos uma representação para ir ao Rio de Janeiro e tentar não apenas visitar os bombeiros aprisionados, mas buscar mediar uma solução para o conflito. Então, portanto, além disso, teve uma iniciativa da própria direção da Câmara e teve uma série de manifestações e iniciativas na Câmara Federal acerca disso, que se somou, inclusive, à iniciativa desta casa, que teve a preocupação de estar levando também uma representação, através de Vossa Excelência, para o Rio de Janeiro, para tentar mediar, mostrar que a luta dos bombeiros do Rio de Janeiro é uma luta de todos os bombeiros e de toda a sociedade. Então, são boas as notícias.
Obrigado, deputada Érica. Agradecer às autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com suas presenças, declaro encerrado este ato de cooperação entre as duas casas legislativas. Ao instante que passo a presidência ao deputado Joey Vale.
Assumo a presidência da sessão. Em razão da aprovação do requerimento número 440 de 2011, de autoria da mesa diretora, a sessão ordinária de hoje, dia 9/6, fica transformada em comissão geral para debater o planejamento estratégico da Câmara Legislativa. Declaro suspensa a presente comissão geral para que o cerimonial organize a lista de convidados. Está suspensa. Por 10 minutos. sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Queria fazer uma ressalva. O presidente da casa, ao iniciar, suspendeu a sessão, iniciou a solenidade da assinatura desse termo de cooperação com a Câmara. Voltou a sessão, nós a suspendemos, estamos agora iniciando, suspendemos para transformá-la em comissão geral e agora estamos iniciando os nossos trabalhos da comissão geral. Ao dar as boas-vindas a todos os presentes, tenho a honra de declarar abertos os trabalhos dessa comissão geral, destinada a debater o planejamento estratégico da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Convido a tomar assento à mesa nosso deputado Chico Vigilante, excelentíssimo senhor deputado Chico Vigilante, excelentíssimo senhor deputado Evandro Garla, o senhor consultor técnico legislativo, coordenador do Comitê de Planejamento Estratégico Institucional da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Jair Cunha Cardoso Filho. Deputada Eliana, seja bem-vinda. Bom, como é do conhecimento de todos, deputado Chico Vigilante, deputada Liliane, deputado Benedito, a Câmara Legislativa passa por um processo de trabalho em planejamento estratégico, fazendo toda uma revisita aos seus conceitos de gestão, para que ela possa, revisitada, conseguir atender de forma mais eficaz aos seus objetivos e às suas tarefas junto à população do Distrito Federal. Então, deputado Chico Vigilante, deputados presentes, eu acho de fundamental importância e quero aqui dizer que a mesa diretora tomou uma atitude muito certa quando colocou esse requerimento para transformar em comissão geral. Nós agradecemos e somos parte integrante desse corpo de 24 deputados que queremos dar esse novo conceito, essa nova forma de trabalho e gestão à nossa casa. Acabamos de assinar um termo de cooperação com a Câmara Federal, termo extremamente importante, que vai nos economizar muito tempo e muito recurso, porque nós vamos adiantar muitas das coisas que precisamos fazer, como digitalização, como todo o trabalho de plenário, né? Que já está pronto. Vamos trazer o que já está pronto, mas mais do que trazer o que já está pronto e de economizar os recursos que nós teríamos para poder construir, nós vamos ter um grande apoio e estarmos ligados diretamente com a Câmara Federal. Então, isso é uma questão extremamente interessante e que a gente pode comemorar, porque pela primeira vez tivemos, inclusive, um presidente da Câmara Federal visitando a nossa casa, né? E não sei se os nossos companheiros notaram, mas estava a equipe dele toda aqui, né, Chile? Ele trouxe toda a equipe, né? O secretário-geral trouxe, o staff estava todo, mostrando a importância que ele deu a esse termo de cooperação. Então, é uma honra para a nossa casa e, lógico, melhor ainda, para comemorar no dia que nós vamos estar aqui trabalhando nosso planejamento estratégico com todos os deputados que puderem e comparecerem aqui, entendendo que os deputados têm muitas reuniões a fazer, mas a importância de participar dessa comissão geral é no sentido de trabalhar o futuro da nossa casa. Então, eu tenho certeza absoluta, quero agradecer a todos que estão aqui. Estou no papel de agradecer, mas isso aqui é uma coisa de todos, não é uma coisa de um ou de dois deputados, é dos 24 deputados, né? Agradecer mesmo e agradecer todas as pessoas da casa, do COPEI, que estão trabalhando dioturnamente para que esse planejamento estratégico fique pronto o mais rápido possível e a gente consiga colocá-lo em prática, que ele não seja mais um dos planejamentos estratégicos que estão nas gavetas das instituições por aí. Eu tenho certeza pela competência de quem está envolvido no trabalho, pela paixão com que estão fazendo esse processo acontecer na nossa casa, esse será um planejamento estratégico efetivo e que vai trazer grandes mudanças na visão de todos que estão aqui dentro, mas, mais importante do que isso, na forma como a cidade nos vê e nos enxerga. Passar a nos ver com bastante, uma casa de bastante eficiência naquilo que faz, bastante transparência e que coloca muito claramente a importância para a nossa cidade, da nossa casa para a nossa cidade. Então, sem me alongar, eu gostaria de passar a palavra para os deputados que compõem a mesa. Gostaria de iniciar o deputado Chico Vigilante, para que ele faça suas considerações.
Senhor terceiro secretário e, nesse momento, presidente da Associação, deputado Joey Vale, deputado Evandro Garla, deputada Eliana Pedrosa, deputado Benedito Domingos, deputada Liliane Roriz e nossa querida companheira, deputada Regiane Pitanga. Nosso consultor técnico aqui, o Jair Cunha Cardoso Filho. Pelo que eu conheço, deputado Joey Vale, aqui da Câmara Legislativa, e eu não tenho dúvida de que esse processo do planejamento estratégico coordenado por Vossa Excelência, ele será sucesso absoluto. Porque eu, que já estive aqui no mandato passado, e que tenho a satisfação, o prazer de estar sendo deputado distrital novamente, eu sempre disse, deputado Joey Vale, que nós temos aqui nessa casa talvez um dos melhores corpo técnico de qualquer uma outra instituição aqui em Brasília. Eu já disse e vou repetir, os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, eles aqui não deixam nada a dever ao corpo técnico do Senado Federal. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu chefe de gabinete, ele era funcionário concursado dessa casa, ele passou num concurso para o Senado Federal e eu trouxe ele de volta para ser meu chefe de gabinete. A gratificação dele eu pago da minha verba indenizatória, porque o presidente Sarney libera e me liberou mais 100 ônus para o Senado, né? Porque, portanto, nós temos um corpo excepcional, os consultores técnicos dessa casa, os nossos taquígrafos e taquígrafos, enfim, todo mundo. E os nossos funcionários de gabinete também. Acho que o que falta, deputada Eliana Pedrosa, é a gente mostrar a Câmara Legislativa do Distrito Federal, além da própria Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente precisa mostrar que aqui é uma casa que se trabalha sim. Mostrar que aqui é uma casa que produz sim. Mostrar que é diferente, que essa casa é diferente do, por exemplo, de uma linha de produção de carro, né? Você está ali, deputado Evandro Galo, e lá na frente saiu o carro, todo mundo viu que o carro foi feito, né? Agora, uma casa de produção de leis não é uma linha de produção de carros ou de chocolate ou de uma outra coisa. Isso é que a gente precisa mostrar. A gente precisa fazer, deputado Joey Vale, com que os servidores dessa casa cada vez mais tenham orgulho de trabalhar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os servidores não podem... muitas vezes, eu já conversando com alguns servidores, chegou em alguns momentos que eles ficavam assim meio acabrunhados, né, em dizer que trabalhava na Câmara Legislativa. Portanto, eu acho que eles têm que ter orgulho para isso e acho que esse planejamento estratégico vai servir ainda mais para que isso aconteça. Se tem mazelas aqui, não é produzida por eles, elas são externas ao funcionamento, ou seja, ao corpo técnico da própria casa. Esse planejamento estratégico comandado por Vossa Excelência, eu tenho certeza absoluta de que ele irá dar certo e de que a gente irá fazer com que essa casa cada vez mais produza, né? Eu acho que esse é o objetivo e Vossa Excelência está de parabéns de ter levado essa orientação para a mesa diretora e dela estar sendo seguida. E eu não tenho dúvida que, espero, deputado Joey Vale, que até o recesso a gente possa aprovar esse planejamento estratégico para a gente voltar pós-recesso já com tudo implementado e essa casa produzindo muito mais. Portanto, eu desejo a Vossa Excelência toda sorte e quero me somar sendo um soldado de Vossa Excelência no sentido de que esse planejamento venha a dar certo e que a gente possa produzir cada vez melhor.
Deputado Chico Vigilante, muito obrigado. Só queria colocar o seguinte, a coordenação do planejamento não está comigo, a coordenação é da mesa diretora e do COPEI, quer dizer, tem hoje um grupo de pessoas criado aqui formalmente na casa para tocar isso daí. A coordenação é da mesa, mas esse planejamento é de todos nós, é de todos os deputados, né? Então, todos eles estão inseridos. Eu quero agradecer já a sua colaboração, né, o soldado que se coloca, porque realmente é uma questão de cada um de nós, cada um dos deputados, trabalharmos juntos para que ele dê certo. Quer passar a palavra para o deputado Evandro Garla? Pois não, deputado. Ok.
Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, também o deputado Evandro Carla, se puder me facultar falar primeiro, porque eu não vou poder ficar, mas eu fiz questão de vir aqui. E se for, estou lhe pedindo essa permissão ao deputado Garla.
Perfeitamente, deputado, perfeitamente.
Eu quero fazer minhas as palavras do deputado Chico Vigilante. Eu acho que o próprio concurso da Câmara e todos os profissionais que aqui entraram são da mais alta qualidade. Eu já estou no meu terceiro mandato e tenho, ao longo dessa trajetória, experimentado essa excelência nos serviços que são prestados. E eu também, deputado Chico, e todos os colegas aqui, também quero que todos os servidores possam sempre se orgulhar da casa em que eles trabalham. E eu acho que a Câmara Legislativa é uma instituição muito importante da democracia, no controle e equilíbrio, né, entre o poder executivo, né, e que, portanto, eu penso que nós temos realmente cada vez mais que trabalhar para valorizar esse servidor e que ele possa ter esse sentimento de orgulho, já que ele retribui tão bem com o seu trabalho. E parabenizar também Vossa Excelência, porque a gente percebe o seu esforço de tocar esse planejamento estratégico. A gente sabe o quanto é difícil a gente organizar a vida pessoal com a vida parlamentar, aquilo que a gente tem que dar satisfação para fora, né, para a sociedade, e você dedicar esse tempo para fazer essa organização interna, até para que a gente possa produzir mais e melhor. Mas eu vim aqui para marcar uma posição especial. Foi criada, está sendo proposta dentro... Foi criada, não, está sendo proposta a criação de uma assessoria de governança, que eu acho até que é positivo. A única coisa que eu não concordo com as definições dos perfis que foram dados. Porque se os servidores todos têm essa qualidade tão grande, esse perfil está restringindo muito aqueles servidores que terão acesso a ocupar esses cargos. Essa é a minha restrição. Eu acho que a Câmara tem servidores do mais alto gabarito em todas as unidades, distribuídos em todas as unidades dessa casa. Agora, a assessoria de governança, da forma como ela está proposta, ela está definindo um perfil que apenas algumas pessoas poderão ocupar. E, em pouco tempo, com as suas aposentadorias, nós teremos até dificuldade. Eu acho que, se nós temos servidores de alto nível, nós devemos deixar aberto para que todos tenham essa possibilidade de acesso a esses cargos, se for essa a intenção da maioria dessa casa, ao aprovar essa assessoria de governança. E uma outra preocupação minha é que, cada vez mais, a gente está reforçando a presidência da Câmara, em detrimento das outras secretarias, e que isso já vai fazer com que você tenha, cada vez mais, um sistema presidencialista cada vez mais forte. Hoje, o poder do presidente é muito grande. Agora, da maneira que está proposta a essa revisão, você está tirando atribuições, inclusive, das outras secretarias da mesa diretora. Isso termina criando um desequilíbrio que não expressa a democracia que o próprio simbolismo da Câmara Legislativa e que está previsto na sua lei orgânica passa para fora. E que dentro, cada vez mais, nós vamos ter um sistema que é mais tocado por uma única pessoa. Então, são essas duas considerações que eu queria deixar registrada aqui na data de hoje. Agradeço imensamente a compreensão do deputado Evandro Garla, da Vossa Excelência, e, mais uma vez, volto a parabenizá-lo pelo trabalho que foi feito, que a gente sabe que não é fácil, que foi um trabalho que tocado por toda a mesa diretora, mas com empenho pessoal seu, mais profundo, de acompanhamento. E eu deixo aí essas minhas considerações que eu achava importante que fossem colocadas nesse momento, para que não passasse sem uma manifestação no momento adequado como este. Muito obrigada.
Obrigado, deputada. Deputada, sabemos que a senhora está convalescendo de uma de uma operação, mas a senhora será muito importante nesse processo do planejamento estratégico, porque, na realidade, não existe... houve uma equipe que trabalhou esse primeiro processo, né, dessa revisita da estrutura da Câmara, atendendo a um pleito que já existia, e o planejamento estratégico ele se estende, ele vai muito mais do que numa reestruturação só de cargos, né? E essa reestruturação não foi proposta no sentido de terminar o planejamento, entrar no processo do planejamento, até para que a gente conheça efetivamente a descrição de cada trabalho, que a gente possa saber, por exemplo, qual o perfil adequado para cada espaço que será proposto, né? Então, eu concordo com a senhora, esse debate será feito, né, dentro, em breve, isso vai vir a plenário, a questão da reestruturação, e é o momento de nós todos debatermos. Hoje nós vamos trabalhar uma etapa do planejamento, que a gente chama de análise SWOT, que é para discutir toda a questão de visão, de valores, que é um conceito de construção coletiva de um planejamento para a nossa casa. Passaria a palavra agora ao deputado Evandro Galo.
Muito boa tarde, senhor presidente, deputado Chico Vigilante, Jair Cunha, demais parlamentares. Agradeço, deputado Joy, pelo convite de fazer parte aqui da mesa. E também é uma grande satisfação podermos fazer parte dessa formação, desse grupo, e de podermos fazermos também dentro dessa parte histórica. Por quê? Logo quando nós chegamos aqui na casa, no nosso primeiro contato que nós tivemos, que foi naquela reunião de ambientação aqui da casa, nós tínhamos sido abordados pelo pessoal do COPEI, e onde justamente foi feito várias perguntas, um questionário, e isso me chamou muito a atenção para o lado positivo, deputado, porque justamente mostrando qual o interesse desse grupo de estar já conversando com os novos deputados para saber qual o pensamento e quais são as ações que poderíamos estar colocando em prática para o futuro, porque passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Dentro desse planejamento, pode ser que daqui 10 anos nós não estejamos mais aqui nessa casa, né? Como muitos outros parlamentares, cada um pode estar indo para um executivo, voltando para a sua vida empresarial, cada um voltando para outra área. Só que a casa continua, a Câmara Legislativa continua, e para isso é bom ter um planejamento estratégico. Então, parabenizo essa iniciativa de todos os... por esse grupo, pelo COPEI, que está sendo encabeçado pelo senhor, o doutor Jair Cunha, e também todos aqueles que fazem parte, e mostrando também a importância que esse planejamento veio no momento mais importante da Câmara Legislativa. Porque o que essa casa sofreu nos últimos anos, ela nunca sofreu em toda a sua história. Então, nós temos hoje parlamentares novos, numa casa nova e com esse novo planejamento. Então, eu tenho certeza que, uma vez, se cada um dos 24 parlamentares continuar fazendo o seu bom papel de parlamentar, de fiscalizar, de cobrar quando necessário, mas pautado na linha da ética, nós poderemos estar ajudando, e muito, que esse planejamento venha a dar certo. Porque uma coisa é fazer o planejamento no papel, outra coisa é você tirar ele do papel. Então não vai adiantar nada com que esse grupo consiga tirar esse planejamento do papel se os 24 parlamentares não consigam viver nessa parte da ética, porque senão vamos cair novamente o que aconteceu nos últimos anos. Então eu parabenizo todo o grupo do COPEI e tenho certeza que o senhor, que está à frente da terceira secretaria, dará todo o seu empenho e toda a sua força. E o senhor pode ter certeza que o senhor poderá estar contando conosco também dentro, para fazer da Câmara Legislativa, para que ela venha a ser bem vista por toda a sociedade e fazer chegar à população que a Câmara Legislativa é necessária, sim. Obrigado.
Obrigado, deputado. Tenho certeza que o senhor está sempre junto e trabalhará nesse grupo para que isso se realize, se concretize. Gostaria de passar a palavra à nossa deputada Liliane Roriz.
Deputado Joy, você veio da iniciativa privada, assim como eu, e a gente sabe que tem uma gama de pessoas que trabalham com você que são qualificadas para para trabalhar em diversas áreas. Uma vez que, quando você mexe com gestão, você entende que você tem que buscar excelências de tudo que você faz. E é mais ou menos isso que você está querendo buscar nesta casa. Mas eu sou, completando o que a deputada quis dizer, o que a gente não pode, e que tem que se preocupar muito, de não ser injusto. Porque, uma vez que a pessoa tem um perfil para aquela determinada área, ela não pode ser retirada daquela área, uma vez que ela passou por um concurso público. Né? Que ela estudou, que ela se buscou para chegar onde ela chegou, para buscar um concurso público, assim como os taquígrafos e todas as pessoas que trabalham nessa casa. O serviço que hoje tem nesta casa tem que ser aprimorado em várias áreas. Mas a excelência dos serviços tem que ser de cada perfil para cada área. Você não pode botar um médico para ser enfermeiro, uma vez que você vai deixar um buraco enorme na questão dos serviços da Câmara Legislativa. Então, até algum ponto, eu concordo com essa reestruturação, mas discordo no sentido de você ser injusto com as pessoas que buscam estar em uma posição, estar em algum local aqui da Câmara Legislativa, que ela perceba que ela pode melhorar muito aquele serviço. Então, assim, eu quero deixar registrado que é importante buscar a excelência dos serviços, mas, uma vez que a gestão da Câmara Legislativa, ela precisa ser aprimorada. Mas isso tem que ser os 24 parlamentares de acordo com essas mudanças. Era só esse recado que eu gostaria de...
Perfeitamente, deputada. Eu queria só, mais uma vez, ressaltar que hoje nós estamos tratando de um planejamento estratégico e que a reestruturação ela foi trabalhada com um grupo de pessoas, inclusive teve o representante de cada secretaria, né, o secretário executivo, cada bloco mandou um representante, então, a princípio, havia a representação dos 24 deputados e mais 3 representantes do COPEI que estão no processo do planejamento estratégico, que é uma construção coletiva para se chegar num modelo mais eficiente do que a gente entende que seja a Câmara Legislativa. Acho que a senhora tem toda a razão de colocar dessa forma e o debate será feito. Acho que vem para plenário. Agora, o que a gente precisa muito é que os deputados participem. Então, este é um momento que foi colocado como uma comissão geral, convidados os 24 deputados para participarem, onde todos têm liberdade e a construção é nossa. Na realidade, a construção é nossa. Nós estamos construindo esse planejamento estratégico. Nós temos que construir esse planejamento estratégico com a participação. Se nós não participamos da construção, né, essa construção está sendo feita, efetivamente está sendo feita. Como há 2 semanas atrás, um seminário onde toda a casa participou, se colocou na mesma coisa que nós teremos que fazer agora. Né? Agora, nós estamos vendo que as cadeiras estão vazias. E eu entendo claramente que todos têm seus afazeres, precisam sair, mas hoje é um dia de expediente de plenário. Né? E nós estamos aqui com a comissão geral trabalhando a casa, a nossa casa, o nosso trabalho. E esse processo da reestruturação, ele sai a partir desse processo. Né? Então, ele sai a partir desse processo. Nós precisamos dessa participação, porque, se não houver a participação, mais uma vez, o planejamento estratégico vai ficar pronto, o documento vai ficar pronto, vai ser implementado, e, lá na frente, nós vamos ter reclamações de que nós não participamos e que nós gostaríamos de mudar e tal. Então, esta, quero lhe parabenizar por estar aqui, pela sua consciência, como... Vossa Excelência acaba de falar que foi da iniciativa privada, sabe da importância da gestão, e dizer que hoje é um dia de planejamento estratégico. Nós aqui não vamos tratar da reestruturação dos cargos. Né? Nós vamos trabalhar funções, vamos trabalhar uma série de outras coisas. Né? Para que fique claro o que nós fazemos. Então, é um processo. É um processo. Ele não faz assim e funciona. Ele leva um tempo. E esse prazo ainda vai... Aí, para o final do ano, até o final do ano, esse processo vai estar maturando, amadurecendo, buscando as pessoas para participarem, para criar essa relação de pertencimento. Por isso, sempre o meu cuidado, porque eu não estou coordenando isso de verdade. Isso é uma coisa da casa, que vem da casa, de todos nós. Tá? Não tem pai, não tem mãe, não tem... Tem sempre colaboradores. Eu sou um dos colaboradores, um dos 24 que está colaborando e que quer que isso fique pronto. Não tem o meu nome, nada, eu faço questão que não tenha mesmo, tá certo? Porque a minha passagem aqui é muito rápida, de todos nós, a minha pelo menos é muito, vai ser muito rápida. Então, eu gostaria muito que os nossos pares, que o nosso pessoal viesse, participasse para dar sua contribuição. Porque a construção definitivamente é nossa, tá certo? Agora, quando as pessoas, é facultado a participação das pessoas, dos deputados, e eles não comparecem, quem comparece põe as regras. Quem comparece faz a coisa acontecer porque tem que acontecer. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a lógica que tem determinado o trabalho aqui nesta casa. Eu queria passar a palavra ao nosso companheiro, o deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, deputado Gaia, companheiro da mesa, eu parabenizo Vossa Excelência por a preocupação em procurar fazer uma reestruturação estratégica para o funcionamento melhor da nossa casa. E sei que Vossa Excelência, tudo que tem feito com muita dedicação, com muita atenção e com muito amor. Eu acho que já ouvimos aqui, essa reformulação para melhorar é importante. A gente tem que ter a consciência de que a casa é permanente. É um poder que nós temos, poder legislativo do Distrito Federal, e tudo aquilo que for feito para a melhoria do trabalho do conjunto da casa é muito bem recebido. Por isso, eu parabenizo Vossa Excelência. E também dizer que, conforme a deputada Eliana Pedrosa manifestou, o que não pode, talvez, é tolir direito de companheiros também no mesmo patamar que foram concursados, etc., e por qualquer limite de idade ou de qualquer outra coisa, porque aí é uma discriminação que eu tenho certeza que Vossa Excelência também comunga com o mesmo pensamento. E quer dizer, Vossa Excelência, eu gostaria muito de ficar aqui até mais, mas temos agora, às 17 horas, um encontro de todos os presidentes dos partidos que fazem parte da base aí do nosso governo, então vão reunir. Eu fui um dos convidados, não vou poder continuar aqui, lamento não poder, mas faço voz aqui que esse trabalho, como Vossa Excelência colocou, daqui até o final desse ano, possa produzir, então, um documento e uma nova fase da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e que tenha bastante êxito. O senhor sabe que tem acompanhado os seus votos, seus pareceres, recebi lá um livro elaborado pela Terceira Secretaria, muito bem produzido, e a gente fica sabendo que Vossa Excelência leva muito a sério o cargo que Vossa Excelência está ocupando. Eu tive o prazer também, Excelência, de ser o terceiro secretário da mesa da Câmara Federal, na gestão do saudoso Luiz Eduardo Magalhães. Sei que é árduo o trabalho, a responsabilidade é muito grande, mas quando se coloca com dedicação ao trabalho, a gente supera todas essas dificuldades. Muito êxito a Vossa Excelência, e o seu êxito será o nosso. Isso é importante para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Benedito Domingos. Trazendo sua experiência, eu gostaria de ter a liberdade de depois o senhor receber toda a documentação que vai ser trabalhada aqui, para o senhor colocar lá sua opinião, porque, como o senhor falou mesmo, já foi terceiro secretário da Câmara Federal, tem uma experiência vasta, e é muito importante colher essa sua experiência para fazer parte, né, dessa construção coletiva que é o planejamento estratégico aqui da Câmara. Tá bom? Muito obrigado. E vamos dar continuidade. Queria passar a palavra à nossa deputada Rejane Pitanga.
Boa tarde, senhor presidente. Eu queria rapidamente parabenizá-lo, né, parabenizar a equipe que vem trabalhando há algum tempo com o planejamento estratégico, os funcionários que, né, ajudaram muito também nesse planejamento, e é muito lamentável, né, deputado Joey, que se faça uma comissão geral, né, e que tenha uma ausência quase que absoluta de quórum. E eu acho que essa legislatura, e sei do seu compromisso com essa esse planejamento estratégico, ninguém muda, né? Nada sem planejar. E a responsabilidade dessa legislatura é muito grande, né? E mudar a imagem de uma casa que tem uma imagem muito ruim perante a sociedade. E, apesar de ter um corpo de funcionários extremamente qualificados, e tenho certeza que a nossa intenção é valorizar cada vez mais a prata da casa, né, os funcionários de carreira, com a qualificação que tem, e toda vez que a gente precisa, a gente sente e sabe do compromisso e da qualidade. Eu, assim, o meu sentimento é que está comprometida a Comissão Geral. Acho que não valeria a pena a gente estar, né, fazendo a exposição para duas parlamentares, os outros tiveram que sair. Acho que a gente tem que fazer um esforço concentrado, né, para poder estar com o conjunto dos parlamentares, até porque o sucesso do planejamento estratégico depende, inclusive, do compromisso, do conhecimento das propostas do conjunto dos parlamentares. Eu queria usar a palavra assim, para parabenizar vocês, sei do esforço que está sendo feito, e lamentar o baixo quórum, até porque a gente precisa conhecer, precisa debater para poder executar. Parabéns, companheiro.
Obrigado, deputada Regiane Pitanga. Eu quero lhe dizer que é lamentável, mas é a vida. Eu sou um camarada muito persistente. A minha vida inteira eu persevero. Então, tenho certeza absoluta que faremos isso acontecer, trabalharemos e não tem problema nenhum. Vamos trabalhar porque a casa está fazendo o seu trabalho, está fazendo o seu papel. O COPEI está trabalhando muito. E nós temos a visão da mesa de dar todo o apoio para eles, né? Mas essa fase agora era importante que os nossos deputados tivessem essa consciência para participar desse processo, né? Às vezes ainda não tem o entendimento da importância, né? A gente entende até aí, não tem problema, vamos trabalhar para que eles consigam entender. Mas depois fica difícil de reclamar, né, deputado? Fica difícil de reclamar. A gente coloca à disposição e a gente realmente precisa ter o retorno das pessoas naquilo que é importante. Um grande problema que existe é não definir quais são os problemas prioritários. Errar na definição do problema. Aí a gente gasta muita energia com problemas que muitas vezes são periféricos e gasta pouquíssima energia com aquilo que realmente precisa ser trabalhado. E eu acho que isso está acontecendo agora. Estamos errando, né, na avaliação das prioridades e das importâncias. E aí a gente, às vezes, dá um monte de importância a uma coisinha tão pequenininha, né, e pouquíssima importância a um processo desse que está acontecendo, que vai dar outra cara para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E ele vai acontecer de qualquer maneira, com a nossa participação ou sem a nossa participação. Que bom que fosse com a nossa participação. Mas eu gostaria de, rapidamente, passar a palavra ao coordenador do COPEI para que possa colocar para a gente algumas palavras e ver, para a gente decidir como é que a gente pode fazer, né? Eu concordo com a senhora, porque com esse baixo quórum aqui, às vezes fica muito comprometido o nosso trabalho. Mas vamos conversar com o coordenador do COPEI, deixar ele colocar e ver como que nós podemos trabalhar. Jair.
Obrigado, deputado Jair Vale. Bom, a gente, de qualquer forma, a gente tem que agradecer a presença, né, dos parlamentares que permaneceram aqui e daqueles que passaram por aqui e aqueles que, porventura, passarão ainda por aqui, né? Mas essa comissão geral, convocada pela mesa diretora, não tem o objetivo apenas de debater o planejamento estratégico, né? Mas também e principalmente para coletar, junto aos parlamentares, as opiniões dos senhores e senhoras sobre os elementos que vão compor a missão da Câmara Legislativa, né? Porque a gente sabe que está na lei orgânica e no regimento as funções principais da Câmara Legislativa, que é legislar, representar e fiscalizar, né? Só que a missão de uma instituição, ela transcende, ela é mais do que aquilo que está disposto nos normativos, né? Seja na Constituição, seja no seu regimento interno. Então, a gente estava querendo fortemente isso, continuamos querendo, né? Coletar junto aos parlamentares esses elementos, na visão deles, que vão compor a missão da Câmara. E também a gente colher junto às vossas excelências, qual é a visão de futuro que os parlamentares têm para a Câmara. Porque esse planejamento estratégico ele está sendo feito com uma visão de 10 anos. Qual é a visão, como é que os parlamentares desejam ver a Câmara daqui a 10 anos? Não é? Melhor, pior, igual? Então, a gente precisa colher isso para a gente poder construir essa visão também, para que ela seja perseguida, né? A missão seja, e a visão sejam perseguidas, não só nos próximos anos, nesse espectro de tempo do planejamento estratégico, mas durante toda a existência da Câmara Legislativa, né? Que é uma existência perpétua, assim como a democracia. Então, nós fizemos um planejamento muito bom, muito bacana para esse evento, mas parece que a gente não vai conseguir colocar em prática da forma como nós combinamos. Mas, de toda forma, eu quero apresentar para os senhores, os membros do grupo, né, que compõem o COPEI, que é a Cristina Sinante, que é a chefe do setor de arte e súmula da terceira secretaria, a Flávia Renata, que é técnica legislativa da DSG, da segunda secretaria, a Maria dos Remédios, que é consultora técnica legislativa, ciência social, da Elegis, a Vanessa Ruas, consultora técnico-legislativa, pedagoga da DRH, primeira secretaria, a Zine Araripe, que é consultora técnico-legislativa, jornalista da comunicação social da presidência, e o Roberto Belo, que é consultor técnico-legislativo, analista de sistemas da vice-presidência. Então, nós trouxemos também algumas, para facilitar o entendimento, né, dos parlamentares, a gente trouxe alguns slides que a gente precisa apresentar. A gente vai falar rapidamente o que é o COPEI, para que todos saibam, para que não haja uma confusão entre o COPEI e a reestruturação, que são coisas diferentes, né? A reestruturação é uma iniciativa do plenário, não é isso? E está sendo conduzida por uma comissão constituída pela mesa diretora, composta pelos secretários executivos, né, das secretarias, por uma pessoa indicada por cada bloco parlamentar, né, o bloco partidário, e três membros representando o COPEI, que a gente compõe a comissão também para sistematizar as propostas que foram trazidas pelos funcionários, pelas unidades, e pelos membros, pelos representantes dos blocos e pelos secretários executivos, né? Então, eu vou fazer rapidamente uma exposição mostrando o que é o COPEI, em seguida, o Belo, nosso colega Belo, vai mostrar o que é o planejamento estratégico institucional da Câmara Legislativa, onde a gente quer chegar, tudo isso muito rapidamente, para que não cansem, para que os senhores e as senhoras não se sintam cansados, né? Para a gente poder ter uma certa dinâmica sobre isso. Então, eu vou até ali, tá? Só vou passar os slides. Bom, então o COPEI, aqui, Comitê de Planejamento Estratégico Institucional da Câmara Legislativa, ele foi criado pelo ato da mesa diretora número 84, de agosto de 2010, com a finalidade de elaborar e implementar o planejamento estratégico da Câmara no período de 2011 e 2020, portanto, nesse espectro de tempo de 10 anos, né? Os objetivos do COPEI, de curto prazo, quer dizer, até este mês de junho, são sensibilizar e envolver os deputados, por isso que nós estamos aqui hoje, né? Os gestores e os servidores da Câmara para participação em todas as etapas de elaboração do planejamento estratégico institucional aqui da Casa. A partir de junho até dezembro, a gente espera, né, já no nosso planejamento, ter concluído a elaboração do planejamento estratégico para esse período. E, a partir de 2012, ter implementado o planejamento estratégico com a gestão propriamente do planejamento estratégico na Câmara. Como é que se dá a gestão do planejamento estratégico? Por meio de uma unidade organizacional que, nessa proposta de reestruturação, está sendo denominada Assessoria de Governança Legislativa. Mas, até onde eu sei, não foi ainda definido nenhum perfil de cargo para trabalhar na gestão do planejamento estratégico, né? Então, francamente, eu não estou acompanhando esse processo. Bom, e aí, quais são as perspectivas que a gente tem? Também. Até dezembro desse ano, a Câmara Legislativa ser reconhecida por outras casas legislativas e outros órgãos como uma instituição de referência em boas práticas de gestão legislativa. Então, aquilo que o deputado Marco Maia falou no começo, né, da parceria da Câmara e que com a Câmara dos Deputados, e que a Câmara Legislativa deve ser um exemplo, a gente advoga dessa ideia desde sempre. Por isso que a gente deseja, com esse planejamento estratégico, fazer com que a Câmara seja uma referência nacional e local em boas práticas de gestão legislativa. Fortalecer o sentimento de pertencimento dos servidores. Né? Os servidores não sentirem, tanto servidores efetivos quanto comissionados, não se sentirem efetivamente envergonhados ou temerosos de dizer onde trabalham, amedrontados de serem desqualificados por essa fala. Não é? Então, o que a gente deseja também é trazer a motivação, o estímulo à participação e o comprometimento com o trabalho aqui na Câmara Legislativa. E melhoria da qualidade do suporte técnico administrativo a deputados no exercício. Então, o planejamento, o planejamento estratégico, ele tem como objetivo último garantir a eficácia, a qualidade do suporte técnico para o exercício parlamentar. Então, o nosso foco está no parlamentar também. Com a Câmara funcionando perfeitamente, né, com as engrenagens totalmente azeitadas, os parlamentares poderão exercer muito melhor suas atividades parlamentares. Isso é muito positivo. Né? De longo prazo, a partir de 2012, a gente pretende consolidar o reconhecimento da Câmara Legislativa como referência em boas práticas de gestão legislativa no nível local nacional, construir, né, quer dizer, na verdade, já consolidar, porque a construção vem desde já, consolidar essa imagem positiva da Câmara perante a sociedade, a imagem positiva que alguns parlamentares já se referiram, a própria deputada Rejane, né, falou nesse instante também disso, por deputado Joey Vale, profissionalizar a gestão da Câmara Legislativa, a execução dos projetos estratégicos que serão definidos durante esse trabalho de planejamento, participação, buscar a maior participação da população da sociedade organizada, a transparência das atividades da Câmara Legislativa por meio dos portais corporativos que a gente está desenvolvendo também, junto com a comunicação social, por meio de um comitê chamado CEGID, que é o Comitê Gestor da Informação Digital, a eficácia dos gastos, né, para que os gastos da Câmara sejam efetivamente responsáveis, e isso é um modelo também de governança legislativa, eficácia, aumentar, né, eficácia e efetividade das funções representativa, legislante e fiscalizadora da Câmara Legislativa, que é a sua função principal, e aumentar e garantir a confiança da sociedade na instituição. Então, esses são os objetivos, as expectativas, as perspectivas que nós temos na condução do planejamento estratégico institucional aqui na Câmara Legislativa. O Belo, que é o nosso colega da CMI, né, da vice-presidência, ele vai falar agora sobre o que é o nosso planejamento. Eu disse o que é o COPEI, quais são as nossas perspectivas, então ele vai dizer para agora como é que é o nosso planejamento estratégico institucional da forma como a gente está conduzindo. Muito obrigado.
Excelências, boa tarde. Eu vou rapidamente fazer uma explanação sobre o que é um planejamento estratégico para suas excelências e para o resto dos servidores que aqui se encontram e que não tiveram oportunidade de participar das oficinas de participação. Assim, está melhor? Ok. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que se dar conta é que, se nós não soubermos para onde vamos, nada do que fazemos pode ser algo bom ou ruim. Não sabemos. Então, nós temos que ter claramente um destino, um objetivo a ser atingido para, então, conduzirmos nas nossas ações os nossos projetos estratégicos de curto, médio e longo prazo para, daqui a 10 anos, chegarmos nesse objetivo. Pois bem, o que é planejamento estratégico? Conforme Peter Drucker, um grande administrador, o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras de decisões presentes. Então, isso é muito importante, essa consciência ser adquirida, que o planejamento, quando a gente se fala em planejamento, as pessoas pensam que é algo etéreo, algo que está longe, mas não, na verdade, o planejamento ele pensa adiante, mas ele diz respeito àquilo que está acontecendo agora. As decisões são imediatas, sobre que projetos são bons, que projetos não são bons, que ações são boas, que não são, e tomadas de decisões em relação a orçamentos, sobre como conduzir a Casa Legislativa para aquele objetivo futuro de médio e longo prazo projetados. Então, o planejamento, na verdade, ele é bem presente e vivo. Pois bem, ele é o processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa. Então, no caso, nós temos plena consciência que esse executivo aqui que o Oliveira se refere é a mesa diretora e os demais parlamentares. Em princípio, os responsáveis por dar o rumo para essa organização, para onde nós deveríamos ir para os próximos anos, como representantes legítimos da sociedade aqui do Distrito Federal, da população, os senhores parlamentares realmente têm a melhor consciência do que se espera dessa Casa Legislativa, né, do que esperam dessa Casa Legislativa. Então, para atingir o sucesso e construir o seu futuro. Bem, uma das coisas que se espera com um planejamento, independente de objetivos ou quaisquer outras coisas, é uma integração sistêmica da instituição onde se concretiza o planejamento. Então, no caso da Câmara Legislativa, a gente tem bem clareza de que é necessário uma união em torno desses objetivos futuros. E quando eu falo dessa integração, eu falo de servidores efetivos, não efetivos, de parlamentares, de servidores, ou seja, não se fala mais nessas distinções. Nós temos que pensar como casa legislativa, como uma instituição em atendimento às necessidades da população, e então com objetivos traçados e definidos para atingirmos essa situação de futuro em que nós desejamos seguir. Só atingindo todos esses valores já quase que seria o suficiente para um bom planejamento, mas nós pretendemos ir bem além disso. Bem, o planejamento ele é quase que uma escada por onde nós passamos, vamos subindo homeopaticamente ou gradativamente de degraus, né? E a cada degrau que a gente sobe, a gente ganha consistência, ganha maturidade e capacidade de subir para o próximo degrau. Então, uma das primeiras coisas dessa escada é exatamente nós definirmos a nossa visão, nossos valores, a nossa visão, a nossa missão. Depois, os objetivos, as metas e os projetos estratégicos. Agora, por que valores, visão e missão, e nessa ordem específica? Porque os valores são a base de tudo. Os valores são a base da conduta. Como o nossa excelência falava ali em cima na mesa, se nós não trabalharmos com ética, o resto corrói. Então, é isso mesmo, nós temos que definir quais são os valores que essa instituição considera ser importante para que o trabalho seja realizado, se é ética, se é eficiência, se é moral, o quê? Nós temos que definir que valores são esses e o que eles representam, o que eles significam na prática. Ah, ok, ser ético, o que é ser ético? Aí fazer isso, 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 isso. Deixar de fazer isso, isso, isso. Então, esses jogos de linguagem, essa padronização desse vocabulário é necessária ser feita exatamente para haver integração e para haver um discurso comum. E, a partir desse discurso comum, então, a gente avança na definição de visão e de missão. A visão vai nos mostrar para onde nós temos que ir e a missão exatamente o caminho a ser percorrido todos os dias como a razão de ser da instituição para chegar nesse caminho, nessa meta futura. Depois disso, então, a gente desdobra os objetivos estratégicos e as metas exatamente para chegarmos naquela situação de futuro. Desculpa, eu estava falando aqui, nem esqueci da senhora. Desculpa. Vou deixar mais virado aqui. E aí, então, por fim, se monta um mapa estratégico de projetos. Esses projetos estratégicos, então, são o caminho, a concretização de orçamento e gerentes de projeto e servidores, a integração de unidades, de mapeamento de processos, para que a gente, então, atinja esses objetivos, essa missão, essa visão de futuro. Então, o planejamento, assim, o pessoal pode achar que ele é tão distante, é tão longe, ele não é. Ele é enorme? Sim, ele é enorme. É difícil de fazer, é muito difícil, mas nós somos especialistas nisso. Nós sabemos como ajudá-los a projetar esse caminho. mas é preciso ser projetado, porque cada dia a gente vai andar na direção desses objetivos. E quando a casa menos perceber, a gente já vai estar, daqui a 5 anos, ter atingido metade dos objetivos, e daqui a 10 anos ela vai ter saído de uma situação e entrado na outra, sem muita dor. Gradativamente a gente vai atingindo objetivos, a gente vai estabelecendo prioridades, a gente vai criando projetos e as coisas mudam. Mas é preciso olhar lá na frente e definir todo esse mapa estratégico, todo esse caminho a ser percorrido. Pois bem, as etapas do planejamento, então, de uma forma bem macro, são essas. A definição de valores, missão e visão, a construção de cenários futuros, que já está sendo feito por especialistas. Nós vamos colocar esses cenários depois a serem criticados por verdadeiros especialistas do setor público, de universidades, do setor privado, enfim, nós vamos consultar a sociedade sobre essas possibilidades de situação futura que não depende de nós. Daqui a 10 anos, por exemplo, como é que vai estar a economia, como é que vai estar a conjuntura sociopolítica, porque aí nós, com base na nossa visão, onde nós queremos chegar, e com base nessas situações projetadas, nós vamos saber o que é oportunidade para nós ou o que vai ser ameaça, para então começarmos a montar a nossa estratégia de desviar das ameaças ou até tentar saná-las, digamos assim, de evitar que elas aconteçam e de fortalecer a casa em algumas competências para que ela capte oportunidades. Então, é super importante essa definição desses cenários futuros e da nossa visão, ou seja, para a gente saber até onde as coisas que vão acontecer vão estar a nosso favor ou não. Essa construção de cenários já está praticamente acabada. Aí, então, nós vamos partir para uma análise de ambiente, que é exatamente estudar o que vai ser bom, o que não é, e então começar a montar uma carteira de projetos, que é a definição da estratégia. E aí, então, no final do ano, vai ser proposta uma estruturação estratégica. Essa, sim, é uma estruturação, digamos assim, que a gente vai fazer, pretende propor com base em tudo o que é necessário para atingir o máximo de eficiência operacional e de efetividade da casa. Pois não? Explicar o que é? Ok. Depois que nós tivermos com toda essa carteira de projetos estruturada, nós vamos mapear os processos da casa, nós vamos tentar identificar mudanças que seria possível ou necessárias que aconteçam para que os nossos processos prioritários eles sejam mais ágeis. Então, nós vamos tentar também, nós vamos definir regras de funcionamento para trabalhar por matriz. O que é isso? É uma casa, como eu trabalho na Câmara Federal, onde, além das unidades orgânicas, de toda a estrutura departamentalizada e funcional, funcionam projetos estratégicos, com gerentes, supervisão de escritório de projetos, e então eles trabalham grandes objetivos estratégicos junto com a estrutura. Tudo isso tem que ser projetado e tem que ser definido como que as pessoas vão trabalhar dentro dessa dinâmica. Agora, como a gente colocar isso para funcionar já é outra coisa. Exatamente, a gente vai ter que verificar se nós vamos fazer verificações de resultados, por exemplo, mensais, bimestrais ou semestrais, havendo problemas, como que esses problemas vão ser gerenciados. Existe um modelo do governo federal que está sendo muito aplicado no país inteiro, que é o GES Pública. Então, exatamente, que eu conheço bem e tenho bons amigos que vão nos ajudar, a gente vai fazer um benchmark com eles e a gente vai tentar implantar o GES Pública como uma ferramenta da administração desses nossos processos. Então, a governança legislativa ela vai se pautar basicamente na implantação do planejamento e no ciclo de qualidade contínua, que é planejar, executar, controlar, que é a verificação, e fazer as mudanças, adaptações ou padronizações, as adaptações naquilo que deu errado e aprender, desculpe, e as padronizações naquilo que está dando certo. Então, todo esse ciclo de gestão administrativa com base no GES Pública e na estratégia que a gente vai implantar, isso é a governança legislativa. Governança, por exemplo, hoje nós temos 3 comitês que eu conheço, que estão funcionando. Um deles é o Comitê Gestor da Informação Digital, do qual eu participo, que foi constituído para definir os serviços necessários digitais para a implantação do novo portal, que agora está saindo, o edital já deu resultado, a empresa já foi chamada, então é um comitê que trata de serviço no portal. Tem um outro comitê, que é o Comitê Gestor da Central Integrada de Relacionamentos, que ainda não foi adiante, a gente está formatando a solicitação, que vai, conforme disse o presidente da Câmara Federal, ele vai realmente tentar constituir na nossa casa uma central de relacionamentos e serviços como Na Hora, um Tudo Fácil, integrando todas as áreas que prestam serviço para a população e se integrando com o portal. Isso tudo faz parte do planejamento, isso tudo faz parte das eficiências, da melhoria de imagem. Então, o que acontece? Ambos os comitês já estão se colocando à disposição do COPEI. Então, governança legislativa, na verdade, é isso. É a gente não ter mais ações desconexas aos grandes objetivos. Nós vamos ter, então, portfólios de objetivos com projetos todos conectados e tudo que tange, então, a ação administrativa vai se direcionar dessa estratégia. Não vão haver mais ações desconexas e individuais. Silêncio, entendeu? Então, por fim, a implantação da governança legislativa. Então, é isso. De uma forma geral, o planejamento ele vai se consistir desses passos.
Queria aqui só parabenizar a iniciativa aqui do COE, né, desse planejamento estratégico do COE, porque eu sou administradora por formação. Eu não acredito em algo que funcione que não exista gestão. Então, acho que nós temos que, sim, que definir uma missão e incorporar não só os funcionários, que são funcionários concursados da casa, os funcionários comissionados, mas toda a casa de uma mesma missão. O que a gente percebe é que ainda existe uma grande divisão, né, que nós não conseguimos identificar qual que é a missão dessa casa como um todo, né, onde que os próprios funcionários também não se sentem parte do projeto, né, do projeto que realmente é a função da Câmara Legislativa. Então, eu queria parabenizar vocês por esse planejamento, que contem comigo, acredito que pode funcionar e deve funcionar muito bem, porque a partir do momento que nós temos um objetivo em comum, criamos uma missão, valores, acredito que isso pode realmente fazer com que a gente se torne únicos. Né,
exato.
Sem diferenças, né? Porque todos nós estamos aqui, acho que criar um ambiente de trabalho produtivo é uma função eficiente, não só eficiente, e eficaz do planejamento. Então, parabéns a vocês, a toda a equipe que está aí trabalhando, ao deputado Joey Valle, por ter abraçado isso, a toda a mesa diretora. Conte comigo, não só como parlamentar, mas como administradora também. Parabéns.
Obrigado.
Senhoras e senhores, a gente tinha planejado uma forma de conduzir, né, a Comissão Geral, mas, diante do reduzido quórum, né, o deputado Joey Valle, conversando aqui comigo, a gente decidiu mudar a metodologia. Então, os senhores estão recebendo uma pasta, né, nessa pasta aí tem aí umas cartelas, né, com elementos da missão, da visão, tem também uns informes. O que é missão, o que é visão, quais são os elementos, como é que se constrói, não é? Então, nós gostaríamos que os senhores levassem para os seus gabinetes e preenchessem, depois a gente passa lá para buscar. Amanhã, segunda-feira.
Segunda-feira?
Segunda-feira. É melhor, né? A gente passa a buscar e nós vamos fazer isso também com os demais gabinetes. Nós vamos entregar essa parte em todos os gabinetes parlamentares e vamos recolher também depois. Nós faremos a consolidação e, em outro momento, nós submeteremos aos senhores a construção, a missão e a visão de futuro construída com base nos elementos que os senhores nos fornecerão.
Ok, Jair, obrigado. Deputado Evandro Galo, quer fazer suas considerações finais?
Nobre deputado Joey Valle e demais parlamentares, mais uma vez parabenizando todo o esforço do COPEI. E, infelizmente, né, temos que encerrar mais cedo por falta de quórum. Mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade para que os demais parlamentares venham participar dentro desse planejamento, né? E, como o senhor mesmo já até falou anteriormente, depois não adianta reclamar. Depois não adianta ficar chiando, que não sabia, que não pôde, que não foi convidado, tanto que aqui virou comissão geral. É natural que a vida parlamentar, nós sabemos que existem inúmeros compromissos, né, mas com um planejamento tão bem elaborado e que precisa do apoio e da colaboração dos demais parlamentares, mas eu tenho certeza que isso, no decorrer do tempo, vai se engrenar. Tenho certeza disso. Tá? Mas, mais uma vez, parabenizando todo o grupo do COPEI e vamos em frente, vamos nessa luta aí, que a luta é boa.
Ok. Obrigado, deputado Evandro Gala. Consulto a deputada Regiane Pitanga e a deputada Liliane Roriz, se querem fazer uso da palavra? Não? Ok. Queria agradecer e agradecer muito aos deputados que estiveram presentes, deputada Celina Leão, deputada Liliane Roriz, deputada Regiane Pitanga, deputado Evandro Garla, que está sempre junto nesse processo, deputado Chico Vigilante, deputado Benedito Domingos, que estiveram aqui presentes conosco. Agradecer à mesa, na pessoa do deputado Patrício, que tem possibilitado esse trabalho aqui na casa. Agradecer muito ao pessoal do COPEI, dizer para vocês que, olha, foi bom demais. Tivemos 6 deputados participando, 25% do efetivo, tá certo? Quero agradecer muito, porque, às vezes, esse formato, quer dizer, essa oportunidade que o COPEI teve de estar aqui no plenário, né, de ter uma comissão geral para que isso acontecesse, isso é isso mesmo. Vamos trabalhar nesse formato, fazer gestão pública, é esse caminho, árduo, né, para que todos se conscientizem da importância. Eu queria deixar muito claro que esse trabalho é exclusivamente técnico, exclusivamente técnico. Então, dentro desta casa, a postura da mesa é de que o planejamento estratégico é de todos os deputados, de todos os partidos, é do povo, é de quem realmente tem nesta casa a esperança de que nós vamos mudar essa cidade. Tá certo? Então, o planejamento estratégico é de todos, é do povo. Nós temos essa obrigação de fazer essa questão técnica, tanto que o COPEI está aqui com todos os servidores, todos são servidores da casa, né? Então, a gente quer que tenha realmente esse princípio, e ele está sendo observado, está sendo cumprido, e a gente espera que todos os deputados participem dele. Entendemos completamente aqueles que não estão aqui, são extremamente importantes, todos os deputados são importantes no nosso planejamento, todos, sem exceção, todos, né? Os que estiveram aqui e os que não estiveram aqui. Então, eu gostaria que todos recebessem todas as informações em todos os momentos. Não é porque não esteve aqui, a gente entende, sei que eu e o deputado Garla estamos aqui trabalhando para que isso aconteça muito, muito fortemente, mas entendemos os nossos companheiros e vamos estar lá, não é enchendo o saco, não, é lá reforçando a importância do planejamento estratégico a cada um. Em todos os momentos, nós vamos estar trabalhando para que as pessoas se conscientizem disso daí. E não só os deputados, todos os que compõem essa casa. Os funcionários de carreira, os servidores da casa, concursados e os não concursados, porque todos são parte disso daqui. Não importa se passam uma semana ou se passam um mês nesta casa, se veio para cá, tem a obrigação de colaborar com ela, porque ela, trabalhando direito, todo o recurso público investido nessa casa será bem investido. Se passar uma semana aqui, um dia, uma hora, e tiver outra intenção, o recurso público estará sendo bem investido. E esse planejamento dá sequência, consequência, e faz com que essa casa seja vista como uma casa eficiente, pela missão, pela visão e pelos valores que nós já temos até colocados no papel pelo conjunto de pessoas que trabalhou nas oficinas. Eu quero dizer que eu considero que a Comissão Geral foi um sucesso completo, tá certo? Está colocado, quem participou, participou no momento histórico dessa casa, quem não participou vai poder participar sempre, ok? Meus parabéns a todos vocês do COPEI. Contem com o nosso esforço, com o nosso trabalho, deputada Liliane Roriz, deputada Celina Leão. Eu quero dizer o seguinte, todos, o planejamento estratégico é de todos, sem exceção. Precisa ser colocado dessa forma todos os momentos, né? Nós temos um horizonte temporal de 10 anos, então muitos dos que iniciaram já não estão aqui, Muitos dos que estão fazendo não estarão, mas eu tenho certeza absoluta que esse processo é perpétuo, porque a casa continuará aqui. Tá certo? Vocês, os servidores, a maioria deles ainda estará aqui, espero, né? Nesse horizonte de 10 anos. E eu tenho certeza absoluta que quanto mais fizermos, mais animados nós ficaremos e mais produziremos para a comunidade, para a sociedade, que, afinal de contas, é o cliente final, é quem a gente precisa atender. Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos os parlamentares que estiveram aqui, que contribuíram de modo relevante para o sucesso deste evento. Todos os servidores, o COPEI, né, que está aqui. Mais uma vez, dizer que o nosso evento foi um sucesso. Você é um camarada que persevera muito. E assim, declaro encerrada esta comissão geral, bem como a sessão ordinária. Muito obrigado a todos.